E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário.
Estamos on.
Bem-vindos!
Bem-vindos!
Ordinários, seus ordinários!
Muitos parabéns, conseguiste chegar cá.
Não sei o que é que estás aqui a fazer.
Também não sei.
Não esperes muito disto.
Nós não sabemos o que é que estamos aqui a fazer. Muito bem-vindos ao Trifólios Ordinários.
Ordinário!
Welcome.
O teu podcast composto.
Que é um composto, é um podcast
é só
um
para composto. Não, é só para não dizer merda, mas pronto.
Sim, fica
Nós já censuramos todas as asneiras, que é para isto ser amigável para todas as idades.
Então o que é o Trifólio Ordinários?
O que é o Trifólio? Ou Lobo Mau, queres dizer?
Isto aqui é um... bom... o que é que vocês acham que isto é? Não sei o que vocês...
Assim,
dizem que isto é um podcast.
Ninguém sabe o que é que isto é. Ninguém sabe o que é que isto é. Isto é uma coisa.
É composto.
Exatamente. Isto é assim. Pois é uma coisa. Ninguém sabe o que é que nós somos.
Mas
dizemos ou deixamos estar? Tipo, ninguém sabe quem é que nós somos. Ninguém sabe quem é que nós somos.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou a Maria Jaquina.
Eu sou o José André.
José André.
Por Lobo. Mal. Mal.
E então? Então é assim, eu sou a Maria Jaquina para este episódio.
Sou o Eduardo.
E nós vamos mudar de nome sempre,
José,
não é? Nós vamos
estar... José André.
Já não nos lembramos dos próprios nomes. Daqui a bocado sou outra coisa qualquer. Mas pronto, isto é assim, estamos três amigos que decidimos que era fixe... Não, ele está a dizer que não. Que decidimos que era giro fazer um podcast de entretenimento e ao mesmo tempo que dá para falar de umas coisas pelo qual nós estamos assim mesmo muito, muito apaixonados, muito motivado.
Isto surgiu porque aqui o senhor, o José André, tem um podcast,
José André é o Lobo,
chama-se Show do Val.
Show do Val!
E ele convidou-nos para ir fazer lá um podcast para o programa dele, para o podcast dele. E a gente adorou fazer aquilo. Tivemos lá 2 horas a fazer um podcast a falar maioritariamente de zombies e...
Muito zombie.
Não, pera. Compostagem
com
de zombies.
Resolveu o problema.
Os permacultores resolveu logo o problema do apocalipse dos zombies.
A ideia era falar de permacultura e sustentabilidade e ideias diferentes.
Mas acabámos de
fazer um paralelo com os zombies e aquilo até nos pareceu bem. A gente estávamos ali.
Fluiu bem.
E nós decidimos, por que não vamos fazer isto os três
mas
juntos?
Mas como deve ser desta vez?
Pronto, o objetivo era falarmos de coisas de entretenimento, apesar de vamos também falar de coisas de sustentabilidade e coisas importantes e dicas úteis.
E vamos fazer um jogo, né? Nós temos de dizer à malta, nós temos um jogo que tu podes participar aí em casa, tu só precisas de escrever hashtag Trifólium Ordinários, vai aparecer aqui debaixo alguns, ou aqui não sei bem onde, vai aparecer aí e a única coisa que precisas de fazer é lançar nas redes sociais com esse hashtag e pôres a tua pergunta ou colocares uma palavra-chave acerca de o que é que tu queres que nós falemos. Porque o jogo é este. Nós temos este
Pebbles.
Lindo chapelinho chinês.
Podes inclinar.
Com papéis que não sabemos o que é que lá está escrito.
Nós não sabemos o que é que lá está escrito. E então é assim.
É tudo mentira.
Nós desta vez pedimos a pessoal que escrevesse umas palavrinhas sem nós sabermos e metesse aqui dentro. Portanto, tu podes participar neste jogo. Na próxima edição, a tua sugestão pode aparecer aqui, pode ser a tua sugestão que aparece e nós vamos estar a falar durante 7 minutos
sobre isso,
acerca do que é que seja que apareça nesse papel e depois
muito
dos 7 minutos, nós não interessa se temos coisas muito interessantes para dizer, acabou o tempo e avançamos para o próximo tema. E vai
e no
ser...
final comemos os papéis, não é?
E no fi... Olha, somos tre... são 3 papelinhos.
Compostar.
São três papéis por episódio, somos 3, portanto acho que podemos comer os papéis no final.
Bora lá.
Se bem então, que para a próxima temos que arranjar uns
olha,
papéis.
Olha, são 3 papéis, é um para cada um.
É um para cada um,
portanto,
exatamente.
Podes começar a tirar agora o teu papel.
Então,
eu escalho
então,
e tu tiras.
Mas quem diz, não?
Espera,
mais um bocadinho, mais um bocadinho.
É um cada um, vai ser um cada um.
O que é que se vai falar hoje?
Pronto,
o que é que se vai falar
pode
hoje?
Ir aqui para baixo.
E em primeiro lugar temos... Urtigas.
Ui, urtigas.
Isto é uma conversa muito picante. Isto é muito picante.
Olha, não sei quem escreveu essa, mas está muito bem.
Aumenta a circulação das mãos, do sangue, das mãos.
Ui.
Eu prometo, se tu agarras em urtigas, vais...
Urtigas. Então.
Vai ser
então,
bom.
O que é que podemos dizer acerca de urtigas?
Urtigas. Estão muitas funções. Tem bué da funções.
Sim. Tem bué da funções.
Podes comê-las.
Podes comê-las.
É muito bom comer.
Podes fazer fertilizante.
Boa. Três. Podes simplesmente crescê-las no teu jardim.
Podes, sim, senhor.
Posso também usar como um inseticida.
Ah, é verdade.
E um enraizador.
A sério?
Sim. Depende da diluição, não é? Aquela cena do biofertilizante.
Ah,
dá
é?
Para fazer várias coisas.
Sim.
Se tu deixares...
Pera, isto é o churume de urticas.
Churume
de
urticas.
Se querem ir pesquisar, podem pesquisar na internet. Churume,
mas é fácil. Faz magia, faz
eu
magia.
Posso já dizer como é que é.
Então vá.
Que basicamente é assim. Assim, normalmente dizem X peso de urtigas por X litros de água. Eu nunca fiz isso assim. Eu prefiro agarrar numa braçada de urtigas, meter num balde e encher como se fosse uma sopa. E se tu quiseres usar para pulverizar preventivamente contra pragas nas árvores, deixas de uma noite para outra.
Ou
de uma noite para outra, para o início
pode
do dia a seguir,
okay.
Mais ou menos 12 horas, estás a ver? E depois agarras naquilo puro, metes no pulverizador, pulverizas as folhas da árvore. Isso okay. É preventivo para pragas.
Okay?
Muitas malta andam a fazer isso,
very
eu próprio
good.
Já fiz isso. Agora, o que eu uso mais é, se tu fizeres a mesma coisa, mas em vez de esperares 12 horas ou da noite para o dia, esperares vá uns 15 dias, atenção, tem que estar sempre com uma oxigenar, tens que estar sempre a misturar aquilo, tem que haver oxigênio.
Deixa-me dar uma dica por causa disso do oxigenar. Tens que estar sempre a misturar todos os dias e lá misturar, que é para que eu não começar a cheirar mal. Tu não queres que
cheirar mal.
Tu não queres que cheire mal, tu queres que cheire bem,
cheira
assim um docinho,
aparentemente
limpo,
não pode, não pode cheirar mal.
Não convém cheirar mal.
É anaeróbico.
Anaeróbico. E tu queres aeróbico.
Não queres.
Exatamente, queres oxigênio lá dentro. Então o que é que tens que fazer? Em biodinâmica fazem isto, né? Pegam no pauzinho, tunga, criam um vórtice, depois faz e o vórtice para o outro lado, né? caos e ordem, andam nisto um bocadinho, pá, às vezes meia hora, coisa desse género, mas na aldeia do Val, a Sílvia Floresta ensinou-nos um truque muito fixe, que foi, pegam naqueles borbulhadorzinhos de aquário, só aqueles coisinhas,
tem que estar ligado em eletricidade, isso não pode ser no meio do mato.
Não é caro, custa aqui uns 10 euritos, talvez,
sim, mas tem que estar ligado em eletricidade.
Pegas nisso, claro, pegas nisso dentro do balde do teu churume e está ali 24 horas a pôr oxigênio para ti. Faz um churume, muá!
Sim,
muá.
E continuando, o que eu estava a dizer, basicamente, faz isso, esperas 15 dias, opa, 15 dias, tipo, não é tipo...
No verão é menos tempo, no inverno é mais, pronto.
Convém estar à sombra, convém estar dentro de um barracão ou num canto à
sombra.
E depois esperas, vá, no mínimo em uns 12 dias, 15 dias, é o que eu espero. E depois, a diferença entre o enrizamento e o fertilizante é a diluição.
Ok.
Ou seja, quanto mais diluídos, ou seja, for de 1 para 30, dá para fazer um enrizador,
uhum.
1 para 30, ou seja, 1 litro, vamos dizer números grandes ou maiores,
um litro de churume
para 30 litros de água,
okay.
Isso é um enrizador.
Mas desta solução de
15 dias
é que dá para fertilizante ou dá
para
enraizador. O outro de 12 horas é o que dá para prevenção de alguma coisa.
Eu próprio já fiz isso nos pulgões que eu plantei. Eu quis plantar favas no pico do verão para testar.
Só para ver como é que a coisa funciona. Só para ver se a coisa funciona.
E o que acontece, o problema das favas é que são atacadas por piolho no verão.
Pulgão.
O pulgão e não sei o quê. Exatamente, e são atacados por isso.
Todos esses bichinhos
ficaram todas cobertas. Eu experimentei aplicar essa substância nos gajos e eles...
Fritaram todos.
Portanto, aquilo funciona então... até na hora, só que não cura, vai ser milhões a reproduzir.
Espera, estavas a falar então mais das receitas.
Sim.
Então é 30, uma parte em 30
sim.
Para enraizamento com urtigas.
Sim.
E
uma
outra...
parte em 10.
Uma em 10 para fertilização.
Para regares. Regas a horta 15 a 15 dias.
Que maravilha, né?
E faz as cenas crescer também
que
bem grandinhas.
Sim,
E isso é uma coisa acerca dos permacultores, é que nós adoramos as coisas que todo o resto da malta se está a tentar livrar, o que é ótimo.
É ótimo,
porque assim nós não temos que pagar por muitas coisas, não é?
É lixo.
Oi, o quê? Tu vais tentar
atenção,
as coisas fora.
Uma coisa importante que me ficou aqui gravado, quando fomos já à Feira Holística de Coimbra fazer aquele workshop, estava lá um bacano que me disse, e ainda está encravado porque ele não me chegou a mostrar, ele disse-me que ele podia me ensinar a comer uma folha de ortiga crua.
Ah, verdade.
Pões aquilo na boca e comes, há uma maneira de o fazer. E eu fiquei,
me crua.
Já? Mas assim, tipo,
com os picos e tudo.
Pá, passei assim e bora.
Ah, é? Pronto.
Pronto, olha, experimentem, mandem os vossos vídeos para cá,
sei,
por favor,
fiz.
Que eu quero ver isso.
Mas acho que ele bateu aqui e eu nunca mais fui o mesmo.
Pá, isso
daí estar aqui hoje com o fato de...
Pronto, lá está.
Só estás aqui hoje.
Lá está. E então?
Pronto, é isso que eu tenho.
Está uma receita fixe. Estão várias receitas muito fixas.
Como é que estamos de tempo? É porque nós também temos um tempo em cada
assunto.
Temos um
tempo.
Tu não sabias, mas nós temos um tempo em cada
assunto. Temos dois minutos.
Dá para fazer esparragado de ortigas?
Esparragado.
Dá para fazer chá de ortigas?
Peixe de ortigas.
Peixe de ortigas.
Ah, espera, então eu posso ver se temos aqui alguma coisa acerca das ortigas.
Olha, vê aí nessa bíblia.
Temos aqui uma bíblia. Fica aqui já a recomendação.
Uma bibliona.
Creating a Forest Garden, Working with Nature to Grow Edible Crops, do Martin Crawford.
Crawford.
Eu deixo aqui assim, que é para se poder ver bem. Crawford. E a malta que está a ouvir só, ouçam bem. Martin Crawford, ele é um grande autor. tem um livro muito afixo. Então,
maluco,
eu só tenho
maluco.
Dois minutos para não. ver se temos aqui alguma
go,
coisa.
Go, mas basicamente, go. O chá de ortigas é medicinal. Well, todas as plantas são medicinais, não é? Depende da quantidade que tu tomares. Às vezes podes tomar uma planta para te curar para sempre, não é?
Ficas curado
para sempre.
Tipo, morres?
Algumas só, exatamente. Algumas só podes provar uma
nunca
vez.
Nunca mais tens dores, nunca mais tens nada.
Eu ainda estou na palavra, ainda estou no... Ah, está aqui.
Nettles. Eles lá na Inglaterra não têm essas
coisas.
Ah, pois eles não.
Só,
tem.
Têm lá umas gajas, têm umas folhas que aquela...
Ah, pois.
Eles crescem... as
eu vou já ver se encontro outro livro.
Crescem em solos muito ricos em matéria orgânica. E
também é uma planta indicadora. Agora
é uma planta indicadora.
E indica isso mesmo.
Se tens um sítio com muitas ortigas, quer dizer que tens um solo muito fértil ali.
E aquilo com muita matéria orgânica.
É uma planta que aparece muito nas margens. É preciso valorizar as margens.
É
cótonos.
É cótonos.
Não sabes o que é? Nós não temos tempo para falar nisso agora porque estamos quase a acabar o tempo. Eu estou à procura das ortigas. Oh my God.
Já acabamos.
Não!
Já foste. Mete o som.
É assim. O elefante.
Próximo papel. Desculpa okay. lá, ortigas.
O elefante diz cala-te e eu. Pronto.
Então,
as ortigas passaram à história.
Espera.
Deixa-se
acolher.
11 minutos.
Vá, bora.
Pura diversão.
Então vá, vamos lá. Oh, e o meu favorito!
É o quê?
Caca de vaca.
Caca de vaca.
Olha, agora, só por causa disso eu vou fazer assim.
Olha, eu pessoalmente gosto de comer.
Eu vou falar assim agora, que é para parecer que é isto que está a falar, está bom? Caca de vaca. Que sou eu neste momento, eu estou a representar a caca de vaca e este aqui ele está a representar.
Eu sou o boi.
Ele é a vaca.
Ele está a representar a vaca. Estás só a ouvir o áudio e não estás a ver o vídeo, pronto, não vais perceber até veres
Epá,
o vídeo.
É pena.
Vai ver o vídeo.
Vai ver o vídeo.
Vai ao Facebook e encontra-nos.
Mas vamos falar da caca de boi.
Caca de vaca. É uma maravilha.
Se fosse boi, eu estava mais confortável.
O que é uma maravilha?
Caca de vaca é uma maravilha. Eu vou-vos contar uma história muito gira. Nós temos o prazer de viver com uns vizinhos muito fixes. Eles têm vaquinhas. Portanto, as vaquinhas também são nossas vizinhas. E nós fazemos todo o nosso composto, as nossas pilhas de composto, à base de estrume de vaca, porque os vizinhos têm mais do que eles alguma vez precisam. Eles só usam o estrume uma vez por ano, quando é para pôr as batatas. E então, nós vamos lá e pedimos, epá, se nós podemos usar um bocadinho do vosso precioso cocó de vaca.
Do vosso? Salve seja.
Exatamente. Cada vez que eu vou lá pedir.
É deles, é deles. Efetivamente
assim,
é deles.
Tem um bocadinho de vaca, um bocadinho de cocó de vaca para dispensar. Eu vejo isso para mim com uma cara que nunca me viu à frente. Hã? Opa!
Tipo, tem aí, tem. Puxa!
Elas cagam todos os dias.
Espera, mas deixem-me acabar a história. E então, houve duas ocasiões em que foi preciso estrume mesmo. Fresquinho, mesmo fresquinho. Para um fertilizante de biodinâmica. Tinha que ser mesmo fresquinho. E então, nós fomos lá pedir à vizinha, nós precisamos de um balde de estrume mesmo daquele fresquinho, estás a ver, acabadinho de sair.
E ela,
está bem, não tem problema nenhum. O que é que ela foi fazer? Ela foi-se pôr atrás da vaca, com o balde.
Até ela cagar, no apoio.
Literalmente assim, de repente, cai lá assim uma coisa assim dentro do balde e nós, ó, mais fresco que isto é impossível.
Mas...
Impossível.
Não estava fresco o suficiente.
Impecável. E mesmo assim não estava fresco o suficiente. Poxa, vocês têm umas exigências do caraças.
Não vamos nós. Mas pronto. Conversas para outros dias.
Mas tem mais coisa. Mas para que isso é bom? Serve para quê?
Cocó.
Cocó de vaca
cocó.
Tem.
Estrume. Faz um
cocó de herbívoro. Atenção, não é? A vaca é um herbívoro.
Sim, não tem que ser de vaca. Mas a biodinâmica é fã. A biodinâmica é fã de cocó de vaca.
Dá para fazer composto com cocó de cão, não é? Não sei o que eu comecei a ouvir hoje há pouco tempo.
Não.
A Inga me disse isso.
Ninguém disse isso. Não comentem já.
Ninguém me disse isso. Mas basicamente, o que eu sabia até.
Espera lá, mas o tema não é cocó de cão. O tema é cocó de vaca.
Cocó de vaca. Mas, portanto, é um herbívoro. Portanto, o que eu sei é que normalmente usa-se cocó de herbívoros porque eles comem muita
palhinhas, que as ervinhas,
as ervinhas, depois aquilo é processado e o azoto e tal, vai para a coisa e é um cocó mais fibroso. Ou seja, já está mais proporcionado em termos de carbono e azoto.
Também depende do herbívoro em si, né? É que tens tipo vaca e depois tens cabrinha, né? Que são assim umas balas. Uns berlindezinhos,
né? Aquilo já tem o rácio mesmo fixe para fazer os compostos. Tem um rácio
muito bom. Depois uma palhinha, faz ali uma mistura porreira e faz um composto brutal. Portanto, se não tens uma vaquinha, faz sociedade com alguém. arranjem uma vaquinha, partilhem uma vaquinha, custódia partilhada de uma vaquinha, que é para beneficiarem, para já, do prazer de ter vaquinhas, porque nós temos aqui vaquinhas ao lado e é um gosto vê-las a saltitar pelo prado. E depois, o cocó. E isto é mais uma coisa que me identificaram para um permacultor. É assim que tu falas em cocó, eles ficam logo, então brilham.
Posso
os
buscar?
Olhos brilham. Posso
tens
ficar
muito?
O teu...
Não queres usar?
Não queres o quê? Tu não usas cocó.
Carrega tudo numa
cocó, vai lá, leva.
Eu limpo o estábulo.
Exatamente.
Limpo tudo.
Eu limpo o estábulo de borla só para poder ficar com o cocó.
Eu quero a merda.
É assim que tu sabes que estás a lidar com o cocó.
A quantidade de material, matéria-prima, que a gente já recolheu só por limpar sítios, é incrível.
Só as podas.
Podas, argila em pó.
No nosso caso não é podas, porque não temos aqui muitos pomares nem nada disso, mas temos, é pedras com força e barro, muito barro, muito barro. Se isto fosse um Settlers do Catano, que é um jogo de tabuleiro, nós estávamos a ganhar assim...
Sim,
peoples.
A ganhar bué, a ganhar bué. Porque o Settlers da Catano não é muito fixe, também tem lá vaquinhas. Ah, não, são ovelhas, não são vaquinhas, são ovelhas. Que é, vou procurar esse jogo, é giro. É tipo permacultor, mas só tipo usar os recursos básicos, trocas e expansão de casinhas. Sim, com estradinhas.
Mas é giro, mas não é cocó de vaca.
Não é cocó,
mas
de,
não
vaca.
É cocó de vaca. Não é cocó de vaca.
É muito mais.
Devíamos fazer um Settlers que era só para permacultores, estás a ver? Ou com o tema permacultura, em que os recursos naturais é se fossem isso, estás a ver? Cocó de vaca, xixi, sim, palha, todas essas coisas que nós usamos, que a malta não quer, nós usamos tudo que as pessoas não querem. Já falamos urtiga, já falamos urtiga como uma coisa que ninguém quer, urtigas. Sim. Nós queremos.
Pica.
Já estamos a falar agora de cocó de vaca, que ninguém quer e nós queremos. Portanto, eu estou curiosa em ver qual é o próximo tema, porque até agora o tema corrente, né, é coisas que os outros não querem, sim, o permacultor quer.
E está sempre a descer muito, o nível está a descer.
O nível
vai descer. Está a descer bastante o nível.
O nível vai descer.
A única coisa que mantém isto são os nossos fatos, não é?
Ah, claro.
O meu piercing no nariz.
Olha, cocó, vaca. Cocó.
Ok, mas ficámos sem coisas para dizer.
Não.
Ainda não acabou os 7 minutos e ficámos sem coisas para dizer.
Cocó.
Não, então, mas agora.
Falta um minuto.
Falta um minuto.
Então, podemos dar um extra. Fala aí de microbiologia, vá.
Microbiologia. Ui, não sei, mas deve ter lá umas bactérias boas, uns fungos mesmo bons. E se calhar tem outras coisas, não sei. Vamos examinar isso ao microscópio.
Vamos examinar isso ao microscópio e temos um minuto, temos tempo para ver isso, não temos?
Não temos.
Oh,
é assim,
bom,
também faz diferença do, a ração que as vacas estão a comer,
claro,
não é? Neste caso a gente tem muito pasto. Aliás,
tu és o que comes, não é?
Eu estava a falar que tinha dado bocado com
o
José André.
Tu cagas o que comes. Tu és o que cagas.
O José Eduardo dos Santos.
Não, eu sou o Eduardo, tu és o José André. Estava a falar com o José André.
José André.
Estava a mostrar que o nosso sítio é tudo pasto para vacas.
É, estamos rodeados de pasto.
Ou para ovelhas, ou para cabras. E nós temos aqui o nosso sítiozinho com as nossas cenas, mas tudo o resto do chão das pias é para vacas. E alguns terrenositos. Mas
estamos literalmente rodeados de vacas.
De vaca.
Eu
estou
a olhar na
vacas.
Janela e estou a ver vacas.
Mas olha, não nos esqueçamos de uma coisa muito importante. Vamos encerrar assim este tema, que é o cocó de vaca. Okay. Que é, tu és o que tu comes, tu cagas o que tu comes, logo tu és o que tu cagas. Portanto...
Tem cuidado com o que cagas.
Cuidado com o que cagas, porque senão vai-te parar na horta.
E vais comer outra vez.
E depois perguntas porque é que os tomates não crescem.
Epá, eu só dei fast food à minha vaca e aquilo não dá composto nenhum, não cresce
não,
nada.
Exatamente.
E depois tens BSEs
portanto,
e doenças das vacas
queres,
loucas.
Queres,
não?
Karma, tipo, é assim que o karma funciona. Se tu não te alimentas bem, não te tratas, depois queres usar os cocózinhos de vaca e isso tudo, mas não tratas bem,
e
não é,
é
natural, só comem farinhas, então isso depois vai-se manifestar lá mais ou longe, quando com o cocó e com o composto e com a produção agrícola e depois não tens para comer a comidinha boa.
Exatamente.
Portanto, karma agrícola, ok?
Okay? Peraí.
Próximo, então agora sou chocalho. Ok, o elefante disse, parou.
Deixa-me puxar disto para aqui.
Agora sou eu que chocalho.
Okay. You are talking like this.
You are talking all the time.
Ok, pode ser assim.
Assim, aí. Pumbas.
Pode ser, pumbas.
Epa, está-me chamando.
Pumbas. Pumbas.
É, aqui assim. Último assim, mesmo assim, à bomba.
Chocalho é isso.
On the flow.
Eu vou chocar mesmo aqui que passou a vir bem.
Like a mina.
Epá, isso quase parece outra cena. Acho que é melhor cortarmos esta parte.
Tem que ver o vídeo, senão não há contexto.
Hortinha.
O quê? Mas o inha?
Hortinha,
não,
sim.
É horta, é inha.
Então, é o que é uma horta pequenina.
É uma horta pequenina. Portanto, nós vamos assumir que não é uma horta, é uma hortinha. Então vamos falar de hortinhas, porque de certeza que isso é um problema que muitas pessoas têm. Epá, eu gostava de ter uma horta, mas não tenho. Não tenho sítio, não tenho espaço.
Só tenho uma varanda.
Só tenho uma varanda. Então, o que é que se pode fazer para transformar uma hortinha? Para fazer uma hortinha?
Muitas soluções. Podes fazer uma horta vertical?
Horta vertical. Olha, eu gosto muito das hortas verticais, mas há muitas maneiras... Espera. Maneiras diferentes de fazer horta vertical. Então é assim. Horta vertical com palete é o nosso favorito. Nós adoramos
fazer... E há muitas maneiras de fazer com uma palete.
Há muitas maneiras de fazer com palete. Mas nós adoramos fazer com palete. Porque já lá tem... quase que uma estrutura que já parecem quase prateleiras, assim, para pôr uns canteirinhos, assim, umas plantinhas. Portanto, não é difícil ajustar. Mesmo alguém que não tinha experiência, pegar uma paleta, tratar a madeira. Atenção, tratem naturalmente, porque vocês vão estar lá a pôr plantas. Sim. Depois absorvem qualquer verniz e qualquer coisa que, pronto, que contamina a terra. Vocês não querem ingerir o verniz que usaram na
Pesquisem
paleta.
Pesquisem Shosugiban.
Uma técnica japonesa muito boa.
Sugi.
Muito fixe.
Bem.
Está aqui escrito.
Ou yakisugi. Nós pomos aqui embaixo alguns...
Vá, mas vá. Continua. Estamos a falar de hortas
verticais.
Hortinhas.
Temos essa. Temos outra que é a base, que é feita com garrafas de plástico, garrafões, esse tipo de coisa. Mas o tipo de garrafão depende do tipo de plástico com que é feito. Há certos tipos de plástico que se podem usar para fazer vasos, para reciclar, para estarem expostos ao sol, para terem terra lá dentro. Outros não. Porque assim que apanham sol e água, começam a se deteriorar e a libertar coisas para a terra e não é bom, não é bom. E então, eu vou pôr aqui algures um link que mostra uma imagenzinha em quais é que são os tipos de plástico que se pode usar para diferentes propósitos, para tu saberes como é que podes reciclar plástico e fazer uma horta vertical com garrafas de plástico, ok? Porque essa parte é fixe, mas é preciso fazer um pouquinho mais de pesquisa.
E mais.
Hortinha, vou imaginar que isto são o quê? 5 metros quadrados, não é? Ok.
Menos, vamos trabalhar com uma cena mesmo micro. Okay. Vamos ver mesmo tudo okay. mais micro
então,
possível.
Então, metes nas paredes, tens ali a horta vertical.
Já. Yeah.
Depois podes pôr aí, se tiveres uma varanda, podes pôr assim uns daqueles vasos
aqueles
para flores.
Aqueles pendurados. Aqueles
beneficiários que vão-te fertilizar as tuas vegetais.
Verdade.
E depois podes ter uma mesinha com vermicompostor.
Ah,
que é o
sim.
O teu compostinho, que é para fertilizar as tuas plantas, estão no jardim vertical.
E reciclares a tua matéria orgânica. Muito
e reciclares a tua matéria orgânica.
Não é lixo.
Como tens um sítio pequenino, não precisas fazer tipo 30 pilhas de metro cúbico de composto de vaca.
Um vermicompostor chega.
É assim, eu falei ainda há bocado das urtigas, eu uso, mas por ser muito mais...
Não tens tempo, passou,
por ser muito mais útil.
Não tens tempo, espera, hortinha,
não estou, pá, calma lá.
Já falámos aqui,
estamos
urtigas.
A descambar.
Não estamos nada, não estamos nada.
Estamos a descambar.
Não, isto tem um propósito. Mal,
então vá, então
okay.
vá.
E depois, o que eu estava a dizer, em vez de usares o churume, quer dizer, eu já uso menos churume do que usava, porque tenho o meu vermicompostor, que me dá o líquido das minhocas, que aparentemente, segundo a Ingham, também não devia... sair líquido, não é?
A parte do líquido.
Mas eu uso o líquido okay. mais do que a terra.
Não devia sair líquido? Mas não, espera, isto está dentro do contexto da hortinha.
Vá. Ah, não está, não está.
Ensina-me lá umas coisinhas. Estás a falar do quê? Do vermicompostor? Não, se a malta quiser ser uma hortinha e um vermicompostor, tem que saber.
É assim, eu saco o líquido. Eu saco o líquido.
O líquido também dá. Sim. O líquido tem lá nutrientes.
É um biofertilizante líquido.
Se ficar tudo lá no composto,
fica mais rico.
Física é muito melhor, fica mais rico. E depois podes fazer um chá de composto com isso.
Pronto,
que é...
nós okay, fazemos okay, isso, okay. nós Super pegamos simples. No naco da terra e metemos em água, misturas aquilo, processas bem e depois vai-se pulverizar.
Põe um bocado de molaço, que é
para
alimentar as bactérias. E os fungos, como é que alimentas?
Não faço ideia.
Olha, isso eles alimentam-se sozinhos. Nós temos lá fungos a crescer no fungo que expulsa. Eles alimentam-se sozinhos.
Essa parte não precisa nada de fungos.
Nós tínhamos um fungo amarelo.
Mas sabemos comê-los.
Sabemos comê-los.
Sim, nós tínhamos lá um fungo amarelo a crescer no vermicompostor e eu não sabia o que era. E durante um minuto eu pensei que podia ser algo que estivesse a matar. Porque às vezes acontece, né? Há certos fungos que dão cabo dos insetos. Há hortinhas biológicas que até usam certos bacilos e assim, que é para dar cabo das lagartas, daquela da borboleta e esse tipo de coisa. Portanto, é uma espécie de guerra biológica, se lhe pode chamar, contra pragas, quando as pragas estão exageradas, ou seja, ainda não há um equilíbrio, há demasiadas pragas, não há predadores suficientes ainda, porque estamos a encontrar o equilíbrio. Mas nós estávamos com um receio que aquele fungo amarelo estava assim a crescer, tipo, parecia um coral, assim a crescer, a espalhar-se, a sair por fora da caixa.
Já tiveste assim,
né? Tiveste isso, amarelo, tipo amarelo torrado.
Parece um mar de cenas.
Parece
uma
redezinha,
não sei o que é isso. Fininha.
Não foi no minhocário que tiveste isso?
Não. Foi dito no chão?
Nós tivemos no minhocário, mas não aconteceu nada. Não tivemos diminuição do número de minhocas, nem de caracóis, nem nada do género. Então deixámos estar. Entretanto, desapareceu, mas esteve lá um bom bocado. Mas é isso.
Atenção, que o nosso minhocário tem, não é só de minhocas. É, tem aranhas, tem
tudo.
Caracóis, tem bicho da conta,
microbiologia com fartura.
Tem uns fungos aqui e ali, tem umas batatas também a crescer lá dentro.
Vão alimentando, cada vez que caixam um rebento, eu parto e eles comem.
Vão comendo
aqui.
Por
acaso é fixe também uma coisa, podemos fazer um vasinho com um minhocário incorporado.
Ah, certo. Verdade.
Que é tipo super sumo, se calhar, de um vasinho.
E isso para uma hortinha, para quem tem uma varanda, um espaço pequenino, ter, por exemplo, até uma food forest. Há um...
Why not?
A Permaculture Magazine, que eu recomendo que vocês subscrevam. É muito barato, é tipo 5€, está aqui em baixo o link, alguns. É que é 5€ por trimestre, uma coisa assim. É muito barato mesmo, vale a pena. Tinha um artigo, acho que foi o ano passado, sobre uma pessoal nas cidades, estavam a fazer food forests, mas em contentores, em vasos, em naqueles depósitos de mil litros, com rodinhas por baixo. E então o que é que eles faziam? Se havia um parque de estacionamento ou um baldio na cidade, eles pediam autorização de cedência do espaço só para estacionarem as plantas. Quando eles já não queriam fazer aquilo, ou quando aquele espaço ia ser usado pela cidade para obras, para construir um prédio, não sei o que, eles podiam ir para outro lado. Então, era um food forest modular, e havia malta que começou a adaptar isso para os próprios prédios. Começaram a fazer food forests de árvores que podem ser mantidas pequenas, tipo limoeiros, até medronheiros, coisas assim, e mantinham tudo em estratos da mesma, usavam vasos grandes, dentro desse vaso tinham uma árvore principal, faziam as guildas, as tais combinações de plantas, de perenes e de anuais, que se dessem bem umas com as outras, e plantavam tudo nos mesmos vasos. Então cada vaso era tipo uma mini guilda, na mini consorciação de plantas, de arbustos, uma liana a crescer pela árvore, depois havia umas cenourinhas na base, e assim tinham muita variedade, apesar de só terem espaço para, sei lá, se calhar 6 vasos grandes, mas tinham muita variedade, e era algo perene, coisinhas, que é muito interessante, que é perene. Então a pessoa entrava lá e era tipo um mini bosque. Até dá
são para mini hortas também.
Mini hortas, exatamente.
Mini hortinhas.
Então, hortinhas. Inhas. Vamos dar ênfase no inhas.
Pá, mas que vocês curtam, são limitadas, curtem a ideia de fazer aquela mini hortinha na varanda, pôr lá tipo, o jardim vertical.
Adoro.
O jardim vertical, acho que é das cenas composto, mais fixe. O composto, que é para pôr no jardim vertical, depois também podes usar o beiral da varanda.
Então, já
criatividade.
Temos muitas opções.
Até podias pôr uma rede, porque normalmente as varandas são muito altas, mas curtas, né? Podes pôr uma rede, tipo, o estilo de teto falso. Com rede. Coisas penduradas lá.
Yeah. Oh, maracujá.
Não diria isso, porque o maracujá é lixado. Porque é lixado quando cai, aquela merda caga tudo. E a malta
não
gosta.
Não suja. Não. Quando cai, cai maduro e apanha-se e pronto. E come-se.
Já não se parte. Aquilo pode cair até de 20 metros.
Ok, pronto.
Então, vocês até podem ter, se tiverem uma varanda que dá muito, muito, muito sol, até podem ter uma partezinha que tenha assim umas plantinhas trepadeiras guiadas por arame para vos dar uma espécie de sombra natural no verão.
Floresta,
se bem que o maracujá é perene, não é? Ou seja, tem sempre a folha o ano todo.
Mas pode ser caduca.
Assim, vezes.
Pode ser caduca. Então, por exemplo, se no vosso espaço tiverem com uma varanda virada a sul, ou um terreno virado a sul, e querem um espaço de sombra, vocês criam uma espécie de cobertura de toldo, mas só com armação, portanto só com rede, e depois no verão vocês vão ver que o vosso maracujá vai crescer por aí acima. No inverno, se for um sítio que tiverem mais a sul, por exemplo, se essa sombra até é bem-vinda, incluindo no inverno. Porque a sombra vai sempre diminuir no inverno, porque sempre caem algumas folhas, né? Mas não é certo. Se precisarem dessa sombra no verão, mas não a querem no inverno, pá, plantem pepinos, por exemplo. Então o pepino cresce durante o ano, tem uma sombra frondosa, abóbora, linda, abóboras, lufas,
lufas é melhor, porque abóboras, depende da abóbora, porque mortinha é hortinha, né? Butter, abóbora,
és butternut.
Butternut,
é que só porque pesa um bocadinho, se queres estar coberto de sombra, não queres que caia uma butternut para cima da cabeça.
Há maneira,
mas se fosse eu, pepino ou lufa.
Sim, lufas talvez.
Escolha para a hortinha.
Ou as duas coisas.
Lufas, dá para fazer esponjas.
Eu fazia as duas coisas, olha, rodelinhas de pepino para os olhinhos, lufa para limpar o corpinho, tinhas lá um spa, estás a ver? Só faltava a cadeirinha assim, tipo, de esplanada.
E um jacuzzi.
Um jacuzinho, estás a ver? Tens ali os tomates cherry mesmo assim à mão de semear, ou uma videira de uvas. Acabou o tempo!
E é isto, é, para hoje é tudo.
Para hoje é tudo. Então falámos de hortinhas, falámos de cocó de vaca e falámos de ortigas. Foi assim,
parece-me bem,
parece-me tudo se combina. Se virmos bem, tudo se combina.
Tentamos fazer isto o mais curto possível para não ser aborrecido, mas claro que foi na mesma.
Mas foi na mesma, porque não é pelo tempo.
Eu sei que tu vais ver o próximo episódio e por isso.
Não vejas.
É indiferente, vais ouvir, aliás, ao ver.
Não sei se para a próxima. Devemos arranjar mais onesies destes, mais fatinhos destes.
Diferentes.
Acho que diferentes, sim, que é para ir mudando de vez em quando.
Pá, pelo menos lavá-los, não é?
No mínimo.
Não. Ecologia, não. A gente tem que ganhar aqui.
No mínimo lavá-los.
Lavá-los.
Okay.
Então, pessoal, nós vemos para a próxima. Se quiserem seguir, olha aqui, eu tinha o senhor Show do Val. Sigam aqui o meu podcast, que é uma coisa mais a sério, mais profissional. Com outros convidados, a falar de coisas assim mais a sério. Vão lá. Eu estou com as expectativas, que é para se desapontarem e voltarem para cá.
That's good. Eu gosto disso.
Aumentar as expectativas.
Yeah,
vão aqui ao senhor.
Vão ver
senhor
o Show do Val.
Ao senhor David.
Especialmente o episódio onde nós estamos a falar.
Do Show do Val.
Não vou ver o quarto episódio.
Vão lá ver.
O episódio foi tão mal.
Vão lá ver o Show do Val. Tens um sítiozinho onde a malta te pode seguir ou começar eventualmente
tenho, tenho um sítiozinho, alguns no Facebook.
Alguns no Facebook.
Que se chama com um nome brutal que vai aparecer aqui em baixo.
Vai aparecer aqui em baixo o nome, portanto vais procurar.
Ou vai estar na descrição, tchan, na descrição tchan, do podcast. Tchan, 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 tchan. E mais coisas.
Então, e se nos quiser...
E esta malta, vocês, chamam, vocês fazem o quê?
E nós, se quiserem continuar a ver o que é que nós andamos a fazer, quando não estamos
também
com
não
este
querem,
aqui...
Que também não querem.
Quando que também não querem. Mas caso queiram, basta irem ao libertate.com ou então escrevam @libertate hoje, tudo pegado, e vocês vão encontrar logo tudo. Encontram
tudo,
o Instagram, encontram o YouTube, encontram o blog, encontram o Facebook.
Não procurem, não.
Está lá tudo, ok? E então, malta, é assim, não se esqueçam do jogo, para a próxima edição vai haver mais palavrinhas, chave, mais perguntas.
Deixem as vossas perguntas.
Deixem perguntas, ponham, basta partilhar nas redes sociais, hashtag, está aqui em baixo algures, outra vez, hashtag Trifolium, é Trifolium ou Trifolium?
Trifolium.
Trifolium. Trifolium. Ordinários.
Ordinários.
E nós vamos encontrar assim as vossas palavras, sugestões e perguntas, vão para dentro do nosso chapelinho mágico e pode ser que a tua pergunta, sugestão ou palavra seja o tópico do próximo episódio.
Trifólios! Trifólios! Ordinários!
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.